Oriente-se, siga o caminho para conhecer a China.
Olá a todos, este é o Oriente-se. Eu sou Miguel Torres e a acompanhar-me está a minha querida colega Inês Ju. Olá, Inês.
Olá, Miguel. Olá, ouvintes. Mais uma vez, encontramos-nos neste espaço onde falamos de tudo o que acontece na China.
Hoje seguimos diretamente para o tema de hoje, que é o que, Inês?
Vamos abordar hoje a educação dos filhos dos trabalhadores migrantes na China.
Bom, a China está a viver um rápido processo de urbanização e tudo o que se relaciona com o enorme contingente de trabalhadores migrantes chama a atenção do público de forma geral, não é?
Sim. Estatísticas oficiais indicam que há cerca de 50 milhões de crianças filhas de trabalhadores migrantes na China e a maioria delas está em idade escolar.
Bom, é óbvio, então, a importância da questão da educação dos filhos deste grupo de pessoas.
Exato. Porém, muitas dessas crianças que vivem com seus pais na periferia das grandes cidades têm dificuldade de entrarem em escolas públicas locais devido à escassez de recursos educacionais.
E em relação às escolas privadas, Inês, os filhos destes trabalhadores têm acesso a estes estabelecimentos?
Dificilmente também, porque as escolas privadas na China saem mais caras do que as públicas. Enquanto as autoridades chinesas estão estudando a solução, alguns indivíduos começaram já a fazer algo para melhorar a situação. Yan Zhaoshi é um deles.
Diz-nos lá quem é Yan Zhaoshi, então, Inês.
O Yan é um ex-engenheiro de uma empresa aeroespacial e ocupa agora o cargo de diretor da escola primária Cisne Novo, no norte de Pequim. Graças a seus esforços, mais de 300 crianças migrantes estão desfrutando de sua vida escolar na capital chinesa. Natural de Pequim, Yan Zhaoshi trabalhou como engenheiro de aviação durante quase 20 anos, desfrutando de uma renda decente. Ele nunca tinha pensado que a sua vida mudaria tão drasticamente ao completar 42 anos.
Eu trabalhava na escola como professor voluntário de matemática e ciência aos fins de semana. Quando maior o contato com essas crianças, mais profundo o sentimento que me liga a elas. Num dia de julho de 2010, ao chegar à escola, vi pessoas carregando um caminhão e o diretor da escola partir. Eu tinha anteriormente ouvido o diretor reclamando das dificuldades de manter a escola em funcionamento. Mas eu nunca tinha levado as suas palavras a sério. O encerramento da escola significaria que os alunos não teriam lugar para receber educação.
O Yan assumiu então a escola?
Sim.
Foi uma decisão audaciosa, porque com a incerteza que eu imagino que rodeie uma escola deste tipo, não é?
Pois é. Mas Yan disse que ele tomou a decisão quase imediatamente e, naquele momento, apesar de não saber por quanto tempo conseguiria manter a escola aberta, Yan decidiu simplesmente fazer uma tentativa.
Das pessoas que nascem nas cidades, é esperado que frequentem as melhores universidades, como a Universidade de Tsinghua ou de Pequim, ou ir ao exterior receber a educação superior. Mas para a população do interior, as expectativas fixam-se pela frequência de escolas profissionais ou pela aquisição de ferramentas que possibilitem o sustento. Acho que não é justo. Cada criança é como um cisne novo. Eles têm direito a uma educação igual e a fazer sua própria escolha de carreira quando o tempo chegar.
Agora eu sei de onde veio o nome da escola. Cisne Novo. É um nome bem bonitinho, não é?
É. Com 300 estudantes para tomar conta, Yan Zhaoshi começou a encarar os desafios. Ele recrutou novos professores e elevou o salário mensal de 960 yuans para 2 mil yuans. Mas mesmo assim, o pagamento não atende às demandas básicas para quem mora em Pequim. Zhang Xiaofang, de 28 anos, deu aulas na escola Cisne Novo há 5 anos. Ela tornou-se uma das professoras mais queridas pelos alunos, mas Zhang teve que sair.
Eu gostava tanto do meu trabalho que não quis sair, mas meus pais não estavam felizes com o meu trabalho. Para eles, o que eu fazia não era estável. Discutimos por um longo tempo. Acho que eles tinham razão. Eu ganhava apenas 2.000 yuans por mês, o que era apenas suficiente para pagar o aluguel e as despesas diárias. Eu não tinha nenhum depósito para pagar a hipoteca mensal de uma nova casa em Zhangjiakou e na terra natal.
Bom, por muito boa vontade que haja, no final do mês é necessário não só sobreviver, mas preferencialmente ter algum dinheiro para viver com conforto, não é, Inês?
É. A falta de financiamento é a maior dificuldade que Yen enfrenta. A escola cobra 700 yuans a cada aluno por semestre, mas 20% dos alunos vêm de famílias pobres e estão isentos da taxa de matrícula. O que a escola cobra em propinas é apenas o suficiente para pagar aos professores. Yen tem que pagar um extra de 40 mil yuans do seu próprio bolso a cada semestre para o aluguel das salas e para pagar luz, água e outros itens.
Olha, as pessoas como o Yen são normalmente consideradas umas idealistas na nossa sociedade. Mas ainda bem que existem, porque este idealismo faz a sociedade avançar, não é?
Isso. Os esforços do Yen não foram em vão. Xie Shihui, de 16 anos, é uma aluna da escola Cisne Novo. Antes de mudar da terra natal para Pequim com sua família, Xie teve que abandonar as aulas para tomar conta da mãe doente. Yan Zhaoxi visitou a casa da menina e prometeu livrar-a de todas as despesas escolares.
Eu não era uma aluna excelente, mas eu simplesmente queria continuar com os meus estudos. No ano passado, o professor Yan veio me perguntar se eu queria ir à escola. Eu respondi que sim. Se não fosse ela, jamais poderia voltar à escola. Fico tão grata.
É uma história inspiradora, não é? Aproveitamos aqui o espaço da nossa antena para desejar os melhores votos ao Yan Zhaoxi e aos seus alunos. E basta ouvir o programa Oriente-se com Inês Zhu e Miguel Torres. Vamos para uma pequena pausa e voltamos já a seguir.
Oriente-se, o programa que deixa você a par de tudo o que acontece na China.
Olá a todos, regressamos para a segunda parte do programa Oriente. Eu sou o Miguel Torres e tenho ao meu lado a minha querida Inês Zhu.
Olá. A seguir, eu gostaria de lhes apresentar um chinês que tem uma profissão bastante especial. Ele narra filmes para pessoas com deficiência visual. O nome dele é Wang Weili, conhecido como Professor Da Wei.
Vamos lá conhecer a história do Wang Weili.
Numa sala de cinema, as luzes se apagam, a música começa a tocar e, de repente, ouve-se uma voz masculina dizendo. O filme começa, vemos uma fileira de casas pequenas. Uma jovem senhora vestida com uma saia vermelha está assistindo a um homem que mais baixo observa através de um telescópio. Esta é uma cena típica que você observa no Centro de Intercâmbio Educacional e Cultural Hongtantan, no oeste de Beijing, onde todos os sábados de manhã, pessoas com deficiência visual se reúnem para desfrutar dos filmes narrados por Wang Weili, o fundador do centro. O grupo se reúne periodicamente durante o ano numa pequena casa na rua Kulou do Oeste para ouvir filmes. Seu espaço é limitado, mas confortável, inspirando o nome do local, Cinema dos Olhos do Coração.
Olhos do Coração é um nome bem apropriado, Inês. O que é que levou Wang Weili a iniciar uma associação como esta?
Vamos ouvir o que o próprio Wang disse.
我们做这件事情的
No verão de 2005, um amigo meu que é cego me visitou enquanto eu estava assistindo ao O Exterminador do Futuro. Era um filme de ação e os sons eram muito agressivos, você sabe, com explosões e brigas. Meu amigo perguntou-me o que estava acontecendo e comecei a explicar-lhe o que estava vendo na tela. Quando o filme acabou, ele estava tão animado que me carregou nos braços e gritou com lágrimas. Finalmente eu posso ver filmes.
A experiência inspirou Wang Weili. Ele começou a pensar em inaugurar uma sala de cinema onde as pessoas com deficiência visual pudessem assistir a filmes. E assim surgiu o cinema Olhos do Coração.
É realmente uma iniciativa especial. O cinema, que é uma arte intimamente associada ao sentido da visão, é para aqueles que têm algum tipo de deficiência no aparelho visual, uma arte difícil de apreciar, ou praticamente impossível de fazer, não é?
Uhum.
E eu creio que o trabalho de narrar um filme acaba por não ser nada fácil.
Pois é. Bom, ele disse em nossa reportagem que ele sempre caminha em casa com olhos fechados para sentir como é que é ser uma pessoa visualmente privada. Para poder narrar bem o filme, ele se prepara exaustivamente.
Eu costumo assistir ao filme 3 vezes antes de apresentá-lo ao público cego. Eu também tomo notas enquanto vejo o filme. Descrever cenas de um filme enquanto ele está sendo passado não é tarefa fácil, mas constitui uma maneira especial de se comunicar de coração para coração com pessoas cegas. Eles precisam de algo mais do que uma explicação fria e sem graça.
A novidade espalhou-se rapidamente. A reunião semanal ganhou grande popularidade. Chen Guoyue, de 47 anos, é um participante fiel. Ele viaja de ônibus mais de 2 horas por semana só para ouvir os filmes de Wang.
Eu gosto dos filmes franceses, A Grande Escapada, narrada por Tavey. Ele vividamente apresentou-nos a história. Eu não gostava de filmes estrangeiros anteriormente porque os achava difíceis de entender, mas agora eu aprecio-os através da narração feita por Tavey.
Li Guizhi, de 53 anos, disse que o que Dawei faz vai muito além de descrever cenas de filmes.
Eu não sei como comunicar bem com os outros devido à minha deficiência. O professor Dawei não só nos conta o significado do filme, mas também nos ensina muitas coisas sobre a sociedade. Ele é uma pessoa fisicamente saudável, mas entende perfeitamente as nossas necessidades.
Chen Hanian, de 68 anos, mora no norte de Beijing, a 40 quilômetros do cinema Olhos do Coração. Mesmo assim, não perde nenhum filme aos sábados.
Houve um filme chamado Após o Terremoto, que me impressionou muito. Era um filme muito comovente sobre o terremoto de Tangshan, ocorrido em 1976, e sua influência nos anos seguintes. Assistir a filmes narrados já se tornou uma parte importante na minha vida. Fico ansioso a semana inteira para o encontro de sábado.
Muitos parabéns a Wang Weili. O cinema está, obviamente, a fazer muito sucesso em Pequim.
Pois é, e a equipe vem se ampliando. Como o centro que Wang fundou é uma organização sem fins lucrativos, todos os funcionários que trabalham no cinema são voluntários.
Temos muitos narradores voluntários cadastrados, inclusive alguns locutores de rádio. Até agora recebemos mais de 1000 pessoas com deficiência visual. Estamos agora a produzir cópias dos filmes narrados que podem ser usadas em casa. Empresas de vários filmes estão interessadas na ideia e cederam os direitos de reprodução.
Iniciativas como esta merecem, sem dúvida, o apoio de toda a sociedade. Aqui na rádio desejamos o maior sucesso a este projeto. E chegamos assim ao fim do nosso programa de hoje. Muito obrigado pela sua companhia desse lado.
O Oriente-se é sempre um bom caminho para conhecer as diversas caras da China. Miguel Torres e Inês Ju, estamos nos despedindo de todos vocês.
Até para a semana.
Tchau, tchau.